Está no ar o CBN Paraná deste 12 de março de 2025. Nós estamos conectando todas as CBNs aqui no estado para levar os principais destaques desta quarta-feira. E nós começamos hoje com informações aqui da CBN Curitiba com a repórter Cristina Cessiuk, que tem os detalhes de uma grande operação da Polícia Federal deflagrada hoje em todo o país. O foco é o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, de compartilhamento de material nesse sentido, e são vários os mandados que estão sendo cumpridos aqui no Paraná. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce. Bom dia também ao ouvinte. Essa operação nacional, batizada de Proteção Integral, teve o cumprimento de 78 medidas judiciais em 22 unidades da federação e teve ação aqui no Paraná. No estado, foram 9 ordens de busca e apreensão: um mandado em Curitiba, dois em Londrina, três em Ponta Grossa, um em Paranaguá, um em Foz do Iguaçu e o último em Maringá. Durante o cumprimento dessas ordens de busca e apreensão, foram realizadas ainda 24 prisões em flagrante em todo o país. Segundo a PF, três delas aconteceram aqui no estado, em Ponta Grossa, Londrina e Maringá. A operação busca identificar e prender criminosos responsáveis por armazenar, compartilhar, produzir e vender material de abuso sexual infanto-juvenil e que agem principalmente na internet, Joyce.
Obrigada, Cris, por esses detalhes, operação que tem as suas repercussões ainda ao longo do dia de hoje. No Noroeste Paranaense, uma mulher e um casal de ex-funcionários foram presos depois do desaparecimento de um agricultor, e isso aconteceu em Marialva. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem esses detalhes aqui para a gente. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. Essa mulher, que é a esposa desse agricultor que estava desaparecido, foi presa junto com um casal de ex-funcionários deles como principal responsável pelo desaparecimento e pelo provável assassinato do marido. Isso aconteceu, como você disse, em Marialva. O agricultor Edmar Rodrigues foi dado como desaparecido no dia 3 de janeiro desse ano, depois que a esposa procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência, informando que o companheiro havia sumido. Logo que a polícia começou a investigar o caso, percebeu algumas contradições. A mulher foi chamada para prestar depoimento. As versões apresentadas por ela não convenceram o delegado, que aprofundou então a apuração desse caso. E na manhã desta terça-feira, 2 meses depois então desse desaparecimento ter sido divulgado ali para as autoridades, a esposa do Edmar e o casal de ex-funcionários foram presos. Segundo o delegado responsável pelo caso, a mulher é suspeita de ter matado o marido a tiros e de ter contratado o casal para ajudar nessa emboscada e na ocultação do cadáver. Até agora, o corpo da vítima não foi encontrado. As provas que a polícia levantou indicam que a mulher pagou o casal para levar Edmar até um local onde ela o matou com 2 tiros no peito. Esse casal teria ficado responsável por esconder o corpo e várias denúncias foram recebidas até que a polícia encontrou uma testemunha que confirmou essa suspeita. Na operação que prendeu esse trio, 2 armas de fogo foram apreendidas na casa onde a mulher vivia com o marido, na propriedade rural da família ali em Marialva. As prisões são temporárias, valem por 30 dias e podem ser convertidas em prisão preventiva com prazo indeterminado. Essas investigações continuam, o foco agora está na localização do corpo e os depoimentos, tanto da mulher do agricultor quanto dos 2 ex-funcionários, estão marcados para o final desse mês. Joyce.
Obrigada, Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Agora a gente parte para o Oeste Paranaense, tem uma repercussão grande por lá, mas que afeta também todo o Paraná, que é mais um desdobramento do caso do Jorge Guaranho, ex-policial penal, condenado já pela morte de Marcelo Arruda, guarda municipal de Foz do Iguaçu, na época tesoureiro do PT municipal, e que foi morto na própria festa de aniversário. Nós trouxemos, inclusive, esses detalhes durante o júri popular que aconteceu em Curitiba. E agora o Ministério Público entrou com um recurso para tentar aumentar a pena, a condenação de Jorge Guaranho. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, conta aqui para a gente. Bom dia, Roberto.
É isso mesmo, Joyce. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. O Ministério Público do Paraná apresentou ontem o recurso requerendo o aumento da pena do ex-policial penal Jorge Guaranho, condenado pelo Tribunal do Júri aí de Curitiba, como você relatou, no mês passado, a 20 anos de prisão pelo assassinato de Marcelo Arruda, guarda municipal de Foz do Iguaçu, aqui no oeste do Paraná. Então, essa informação repercute aqui na nossa região também. E, claro, como você relatou, durante as comemorações do aniversário de 50 anos, não é, de Marcelo Arruda, aquela tragédia aconteceu, a gente tem acompanhado, vocês atentamente aí têm divulgado também. Bom, a gente lembrar que após 3 dias de julgamento, de 11 a 13 de fevereiro, o Conselho de Sentença acolheu, de fato, as teses sustentadas pelo Ministério Público do Paraná e reconheceu a prática de homicídio duplamente qualificado, ou seja, por motivo fútil à divergência política que houve e por perigo comum, pelo fato de o acusado haver atirado contra a vítima em local com outras pessoas, colocando essas outras pessoas em risco. O julgamento foi realizado aí em Curitiba e não em Foz do Iguaçu, vale a gente lembrar, local onde aconteceu o crime, por decisão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que atendeu o pedido da defesa do réu. O réu Joyce, condenado, está atualmente cumprindo prisão domiciliar por conta de alegados problemas de saúde. O Ministério Público apresentou também recurso em 17 de fevereiro, só para a gente lembrar, para que ele seja levado ao sistema prisional, ainda pendente de julgamento pelo judiciário. Então, a novidade é essa: o Ministério Público entrou com o recurso para aumentar a pena de Jorge Guaranho, e no recurso o Ministério Público pede que não seja levada em conta como fator de diminuição da pena a suposta confissão do réu. Joyce.
Obrigada, Roberto Benjamin, com os detalhes então atualizados deste caso. Pelo jeito, a gente vai ter ainda muito desdobramento a respeito da condenação do Jorge Guaranho. Em Londrina, no Norte Paranaense, a Prefeitura quer desativar um chafariz que fica em uma região nobre da cidade com o objetivo de economizar água. E são várias as regiões do Paraná que estão com problemas no abastecimento diante da demanda tão grande, não é, Cláudia Lima, da CBN Londrina? Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. Pois é, uma polêmica, viu? Um chafariz bem bonito que fica na região nobre aqui da cidade que vai ser desativada. Pelo menos foi um pedido da Secretaria de Obras e Pavimentação para a Companhia de Urbanização que toca essa questão, né? O objetivo é economizar água e também diminuir os gastos da prefeitura. Então, a secretaria prevê essa desativação do chafariz. Ele fica realmente na zona sul da cidade, numa região nobre. Então, de acordo com a prefeitura, as faturas de água dos chafarizes teve um aumento. Inclusive, em fevereiro, veio R$35 mil de água. Por isso, a Secretaria de Obras solicitou à CMTU o desligamento do chafariz até que se apure a causa do aumento de gastos. Inclusive, não é só com o chafariz, até porque a água vai e volta, né? Mas disse que o vento interfere, acaba perdendo água e também tem um consumo elevado para fazer aguar as plantas que ficam no canteiro, nas rotatórias, que é uma característica aqui da cidade de Londrina. Então, de acordo com a CMTU, esse aumento vai ser analisado. Vale ressaltar que o balanço dos últimos 12 meses do consumo do chafariz nunca chegou a valores tão altos como esse de R$35 mil. E agora, nessa época em que a Sanepar, inclusive, diz que a gente precisa realmente economizar água, levantou essa questão na prefeitura. E esse chafariz pode ser o primeiro dos que vão ser desativados aqui na cidade. Joyce.
Muito obrigada, Cláudia Lima. Vamos também acompanhando esse desdobramento. Tem a beleza, mas aí tem o pedido de economia de água, tem a parte econômica dessa situação toda, financeira mesmo. Então, esse é o assunto hoje que a Cláudia Lima, da CBN Londrina, nos trouxe. Em Ponta Grossa, um vereador está defendendo a criação de uma comissão de investigação para avaliar um contrato bilionário entre a prefeitura e a empresa responsável pela coleta de resíduos na cidade. Assunto de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. O vereador em questão é o professor Careca, do PV, e ele segue defendendo a criação de uma comissão especial de investigação, uma CEI, para investigar a relação entre a prefeitura e a empresa Ponta Grossa Ambiental, que é a concessionária que presta o serviço de coleta de lixo na cidade. A comissão de investigação será criada para investigar as circunstâncias do contrato de número 189 de 2008, e dos respectivos aditivos. Segundo o vereador, a CEI tem como foco principal buscar a transparência e trazer a público detalhes em relação aos desdobramentos financeiros vultuosos gerados pelo aditivo de número 36 desse contrato. A estimativa é que ele tenha custado mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. Segundo levantamentos e também a partir de documentos que obtive ali com exclusividade em relação a esse procedimento, já há uma discussão na justiça em segunda instância em relação a esse contrato. porque ele foi prorrogado sem haver uma nova licitação e com a inclusão de uma obra que não estava prevista no contrato inicial, que foi a construção de uma usina termoelétrica, uma estrutura que foi entregue num prazo de operação 15 anos com um pagamento de 12 milhões de reais da prefeitura para a concessionária. Essa obra não estava prevista e simplesmente foi incluída no contrato repassado para essa empresa. Além disso, os valores mensais, que eram de cerca de 52 mil reais para o sistema de coleta de lixo, saltaram para cerca de 3 milhões e 500 mil reais por mês, fazendo com que em 26 anos o novo contrato renda 1 bilhão e 100 milhões de reais para a empresa. O vereador diz que tal pagamento teria sido feito sem licitação, né, como a gente mencionou, em apenas 3 anos dos 15, sem passar aí pela avaliação e aprovação dos vereadores, foi paga a nova usina termoelétrica da cidade de Ponta Grossa. À época, o prefeito que fez a renovação é Marcelo Rangel, atual deputado estadual, ex-prefeito de Ponta Grossa, por 2 mandatos. Joyce.
Obrigada, Emanuel Fortazari, da CBN Ponta Grossa, fechando o nosso giro neste 12 de março. Mais uma vez, conectamos as CBNs em Ponta Grossa, em Cascavel, Maringá, Londrina e em Curitiba.